Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer falar com vocês.
Bom, prazer é todo nosso, doutor. Do que trata exatamente a medida provisória 927 que foi, publicada na segunda-feira?
Enio, se você me permite fazer uma pequena introdução, a pandemia do coronavírus, ela é caracterizada na nossa legislação como uma situação de força maior. Então, o Congresso Nacional, antes da edição dessa medida provisória pelo presidente, já havia editado no dia 20, na sexta-feira, um decreto legislativo número 6 que reconhece a situação atual como um estado de calamidade pública em todo o território nacional. Então, partindo dessa premissa, né, que estamos vivendo uma situação excepcional, o presidente da República editou uma medida provisória na segunda-feira que altera, na verdade, ainda em vários aspectos, medidas que já são previstas na consolidação da lei do trabalho, na famosa CLT e em algumas outras leis esparsas. São medidas que já eram previstas pela legislação brasileira para auxiliar empresas, empregadores durante momento de crise. Certo? Então, a medida provisória veio a simplificar algumas medidas, como, por exemplo, a concessão antecipada de férias, o estabelecimento de um regime de compensação para que as horas que não forem trabalhadas agora sejam compensadas em pelo menos 18 meses, ou seja, um ano e meio. Então, a medida provisória, respondendo à sua pergunta, a medida provisória editada pelo presidente, ela alterou algumas medidas que são previstas pela legislação, que estão à disposição das partes da relação empregatícia, empregado e empregador, para negociação e aplicação nesses momentos de dificuldade econômica.
Perfeitamente. Bom, doutor Renato, falei a respeito sobre o artigo 18. O artigo 18, eu vou colocar já o dedo na ferida, porque o artigo 18 que permitia corte de jornada sem que o patrão fosse obrigado a pagar o salário. E aí teve críticas, teve reações, o presidente Bolsonaro foi lá e revogou o artigo 18. Alguns ouvintes mandaram perguntas, e a primeira pergunta é sobre isso. É verdade, doutor, que poderei ter o salário cortado com a medida provisória do presidente Bolsonaro?
Pronto. A suspensão do contrato de trabalho já é uma medida, já é uma alternativa que está prevista na CLT desde 2001. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória que permanece vigente e válida até hoje, que prevê essa possibilidade, de suspensão do contrato. No inglês, o termo é conhecido como layoff. Então, é muito comum a gente ouvir falar em layoff da indústria automobilística, layoff de determinado setor da economia. Então, essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, ela já existe na CLT. Mas, o que a medida provisória trazia de novidade, digamos assim, perversa, nesse momento que nós vivemos agora, é que, pela regra da CLT, o empregado pode ser suspenso, ter o seu contrato de trabalho suspenso, mas ele necessariamente deve estar vinculado a um curso ou um programa de qualificação profissional, certo? E durante esse período de suspensão, ele recebe seguro-desemprego em formato de bolsa qualificação. Então, isso já é algo que encontra regulamentação, por exemplo, no Conselho de Administração do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, desde 2009. Então, essa possibilidade de suspensão do contrato, ela existe, ela está prevista na legislação brasileira, só que de uma forma que o trabalhador receba seguro-desemprego, né, e a empresa possa, em complemento, fazer uma ajuda compensatória de modo a diminuir eventual distância entre o valor do salário, por exemplo, e o valor do seguro-desemprego. O que a medida provisória trazia era a possibilidade de um acordo ser feito diretamente com o empregado, sem participação do sindicato, para uma suspensão por até 4 meses e já dito expressamente que não haveria qualquer tipo de concessão de bolsa qualificação. Ou seja, o trabalhador, ele ficaria sujeito a negociar com o seu empregador uma ajuda compensatória, certo? E ele não teria o pagamento ou recebimento da bolsa qualificação que equivale ao valor que do seguro-desemprego. Então, é uma medida que ela foi criticada, no meu ver, não apenas pelo lado dos trabalhadores, mas deve ser criticada também pelo lado das empresas, porque ela não traz nessa situação um desafogo para a empresa. Entendeu? Porque na medida que a empresa continua sendo uma responsável única de suportar a subsistência do trabalhador por meio de uma ajuda compensatória que não tem natureza de salário, ou a empresa realmente suporta, ou esse trabalhador vai passar dificuldades. Entendeu? Então, a crítica que se fez, eu me alinhei à crítica, foi, nesse momento, não é possível que o governo, depois de tantos dias para se preparar, edite uma medida que não preveja qualquer tipo de suporte da parte dele para os trabalhadores nesse momento, e para as empresas também que estão em dificuldades. Entendeu? Eu estou vivenciando isso de perto, estou vendo a dificuldade das empresas que estão quase 30 dias sem faturar. Então, é preciso ter um pouco mais... talvez a palavra forte, mas seriedade no trato, porque essa medida provisória que foi editada na segunda-feira, até tranquilizando o pessoal, ela foi revogada no dia seguinte. Esse artigo 18 que previa a suspensão do contrato sem o pagamento de bolsa qualificação, ele não existe mais na legislação, porque ele foi revogado no dia seguinte. Ora, a medida provisória é uma lei que, quando ela é assinada pelo presidente, que ela é uma lei, quando ela é assinada pelo presidente, ela vale a partir daquele momento. Ela, depois que ela passa a valer, que ela vai para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional fazer a revisão dela. E para isso tem 120 dias. Entendeu? Só que ela já é lei desde o dia que ela é assinada. O presidente confessou que não leu a lei. Entendeu? Então, assim, é muito grave nesse momento que o país espera uma resposta das autoridades, entendeu? Uma oferta de ajuda, um suporte, um programa que venha... dar um conforto ou dar pelo menos uma luz no fim do túnel para os negócios, para as empresas. Muitas estão fechando, muitos setores da economia estão passando sérias dificuldades. Então é preciso que haja uma resposta, digamos assim, um pouco mais a contento, né? Uma resposta melhor do governo do que essa que foi dada. Mas, assim, fazendo uma análise positiva, se você me permite, Enio, a medida provisória não é apenas o artigo 18 que foi revogado, entendeu? A medida provisória facilita a antecipação de férias, o que é uma medida interessante para o trabalhador, entendeu? E para a empresa também, porque já que os dias não vão ser trabalhados e não se sabe quando a demanda retomará, então muitas vezes o banco de horas não é tão interessante. Então, de repente, você já poder quitar umas férias é algo interessante, sim, entendeu? A prorrogação do vencimento, por exemplo, das próximas 3 parcelas do FGTS também é uma medida interessante. Mas acho também, por exemplo, que o FGTS deveria ter o seu saque, talvez não todo, mas uma parte liberada para os trabalhadores. Entendeu?
Pois não. Agora, doutor Ricardo, doutor Renato, perdão, sobre a questão das férias, o trabalhador, ele é obrigado a tirar férias, mesmo se não puder e se não quiser?
Ele, nesse momento agora, já que estamos vivendo em uma situação excepcionalíssima, né? Um reconhecido estado de calamidade pública, ele, infelizmente, ele vai ter que tirar férias. Entendeu? Ele vai ser comunicado com 48 horas de antecedência pelo empregador, mas ele vai ter que tirar férias. E a medida provisória, nesse aspecto, infelizmente, também, para o trabalhador, né, flexibiliza o pagamento das férias. Que as férias, normalmente, elas precisam ser comunicadas, porque as férias, normalmente, elas já são definidas pelo empregador. Okay. Exceto em situações excepcionais, filho em idade escolar, etc., as férias, elas atendem ao interesse da empresa. A empresa define o período de férias. Então, mas pela lei tradicional, digamos assim, normal, a empresa precisa comunicar com 30 dias de antecedência e deve realizar o pagamento de todo o período das férias antecipado, com até 2 dias de antecedência. Certo? A medida provisória 927... ela permite a antecipação das férias, inclusive para quem ainda nem tem um período todo completo de 1 ano para gozar férias. Então, ela antecipa férias que ainda nem sequer foram adquiridas formalmente, certo? E ela permite que o empregador pague a remuneração das férias, não com 2 dias de antecedência, mas no 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, no prazo de pagamento de salário. E o terço das férias, o terço adicional, vai ser pago junto com a primeira parcela do 13º salário. E essas férias vão poder ser comunicadas com no mínimo 48 horas de antecedência. Então é uma medida que sacrifica, sim, de certa forma, a classe trabalhadora, entendeu? Mas preserva o direito e preserva a remuneração, o que é também importante.
Com certeza. Doutor Renato, o que, que seria antecipação de feriados?
Antecipação de feriados segue nessa linha de compensação por dias não trabalhados, Enio. É como se o feriado de 15 de novembro, por exemplo, um feriado que não é religioso, Proclamação da República, ou de 7 de setembro, que é a Independência, ele possa já ser, em tese, usufruído agora, durante essa crise. Ou seja, o empregador já está concedendo um feriado para que lá na frente esse feriado seja trabalhado.
Uma outra questão que está, a gente vê, inclusive aqui na Rádio Marconi, tem alguns funcionários em home office, né, trabalhando em casa, em várias empresas também. O que, que diz a medida provisória sobre home office, doutor?
O home office, na legislação brasileira, é chamado de teletrabalho. Ele já foi previsto, né, ele foi trazido para a nossa legislação com a reforma trabalhista de 2017. E na legislação, digamos assim, normal, né, antes dessa crise, na legislação trabalhista na CLT, já era possível fazer uma alternância entre um regime de trabalho presencial, normal, que o trabalhador vai e precisa cumprir jornada dentro do estabelecimento da empresa, certo? Ele poderia fazer essa alternância e ir para um regime de home office, que é quando o trabalho, o serviço é prestado de forma preponderante fora do estabelecimento da empresa. É possível que haja algum tipo de prestação de serviço dentro da empresa. Isso não é o trabalho externo. O trabalho externo é que é totalmente fora. Entendeu? É o caixeiro viajante, é alguém que é impossível de ser controlado. O home office é aquele que é preponderantemente fora do estabelecimento da empresa. Okay? E ele tem um regramento próprio. Era possível fazer essa alternância, mas tinha que ser primeiro com a concordância do empregado, tem antecedência mínima de 15 dias. O que a medida provisória, mais uma vez, permitiu foi que essa transição seja comunicada com 48 horas de antecedência, não depende da concordância do empregado, entendeu? O empregador ele tem essa faculdade de fornecer equipamentos e deixar que o trabalhador trabalhe em casa. O que a medida provisória trouxe foi facilidades, digamos assim, para que a empresa migre o trabalhador de um regime presencial de trabalho para um regime de home office.
Altera alguma coisa, doutor, com relação a benefícios, por exemplo, vale alimentação, plano de saúde, altera alguma coisa ou não?
Plano de saúde, em tese, não, porque é uma cláusula do contrato que independe até mesmo da prestação de serviço, é um benefício do contrato. Entendeu? Auxílio, alimentação, depende da forma como ele é concedido. Porque você tem o vale alimentação e tem o vale refeição. O vale refeição, que é aquele usado para alimentação durante o horário de trabalho, ele em tese ele deixa de ser necessário porque o empregado não vai estar fora de casa. Mas contudo, não me parece que esse seja o momento de se cortar, por exemplo, o benefício como alimentação, né? Entendeu? Eu acho que o momento agora pede que as partes negociem, entendeu? Porque se por um lado o trabalhador não pode ficar desassistido, por outro ele por hora só pode contar com o seu empregador para atravessar esse momento. O empregador dele também, por outro lado, ele precisa ser compreendido, porque não adianta nada os direitos permanecerem intocados e a empresa quebrar e aquele posto de trabalho ali deixar de existir. Então o momento é que as pessoas se unam, se deem as mãos, entendeu? Dialoguem com franqueza, com lealdade e com boa fé, porque o momento está sendo difícil para todos. Não é o momento de ninguém tirar vantagem em cima de ninguém, entendeu? Então eu acho assim, todas as cláusulas do contrato, os benefícios, aqueles que, por exemplo, puderem ser suspensos, entendeu? Com a garantia de retorno, acho que isso tudo pode ser analisado e pode ser visto, analisado caso a caso. Entendeu? Porque realmente o momento de dificuldade requer o sacrifício de todos nós, né? Como sociedade e como nação. É o momento da gente construir a nossa sociedade melhor, de repente, e isso vai começar por meio de um diálogo sincero, honesto, entre as partes que estão sendo afetadas por essa crise.
Pois não, estou conversando aqui no programa com o Dr. Renato Melquiades, advogado trabalhista, o doutor está explicando de uma forma super bacana, direta, objetiva, clara, a medida provisória que entrou em vigor na segunda-feira por parte do presidente Jair Bolsonaro. Doutor Renato, estou perguntando aqui para que o senhor dê maiores explicações sobre dois pontos, até o senhor já citou, o banco de horas e também questão do FGTS, doutor.
Certo, eu vou começar pelo mais fácil, que é o FGTS. O FGTS desses próximos 3 meses, né, março, abril e maio, com vencimento respectivamente para abril, maio e junho, eles continuam devidos pelas empresas, mas o prazo para pagamento dessas próximas três parcelas, digamos assim, será a partir de julho em seis vezes. Então, a partir de julho, além das parcelas mensais, as empresas vão ter de pagar em seis vezes esse débito de FGTS que está sendo prorrogado, sem multa, entendeu? Um pagamento tecnicamente é chamado de diferimento, ou seja, continua devido, ele só é postergado, jogado para frente, certo? Então, o FGTS, para tranquilizar os trabalhadores, ele continua devido em relação a esses três meses, só o pagamento que vai ser realizado depois, ok? Em relação ao banco de horas, Kenio, é um sistema de compensação, né, por meio de créditos e débitos de horas. Ou seja, o trabalhador ele entra em acordo com o seu empregador, depois da reforma trabalhista isso pode ser feito diretamente, para que num prazo de seis meses, toda hora extra que seja realizada, ou toda folga eventualmente não trabalhada, certo? Folga em dia normal de trabalho, lógico, entendeu? Uma segunda-feira pela manhã a empresa está com a produção menor, pede para o trabalhador ficar em casa. Então, quatro horas daquela manhã, por exemplo, não foram trabalhadas. Essas horas extras e essas horas não trabalhadas vão para um banco, o banco de horas, certo? Para que no final desse período, no final desses seis meses, por exemplo, se apure qual é o saldo. Ó, existem mais horas extras ou existem horas não trabalhadas? Geralmente, quais horas não trabalhadas são perdoadas, abonadas. E as horas extras são pagas. Ok? É assim que funciona um banco de horas, pelo menos na prática. É possível aí, cada empresa, cada setor tem sua particularidade. Cada hora extra trabalhada deve ser compensada com 1h20, por exemplo, de folga. Tem vários benefícios e várias particularidades que cada empresa, cada setor negocia de um jeito. Mas o banco de horas, a ideia geral é esse, é um banco de horas, em que horas não trabalhadas e horas extras são creditadas, para que no final se apure o saldo e veja se tem algo a pagar, entendeu? A título de horas extras. Então, o que a medida provisória fez foi criar um regime especial de banco de horas que vai poder ser estabelecido diretamente entre empresa e trabalhador, empregado, para que essas horas não trabalhadas, ou até dependendo do setor, sejam trabalhadas em excesso. Porque tem setor, por exemplo, que tem atividade essencial da economia, que está precisando deixar o trabalhador em casa e trabalhar em regime de hora extra nesse momento. Então, sejam horas extras, sejam horas não trabalhadas, as horas desse período, se houver, obviamente, um acordo escrito entre empregado e empregador nesse sentido, ou seja, se for estabelecido esse banco de horas especiais, essas horas trabalhadas em horas extras ou não trabalhadas vão poder ser compensadas em 18 meses, e não apenas em 7.
Perfeito.
Então, o regime especial do banco de horas que está sendo criado apenas para esse período de estado de calamidade pública é para permitir a compensação pelos próximos 18 meses.
É bom deixar isso bem claro, não é para sempre, não é algo que mudou e vai continuar. São 18 meses.
Exatamente, 18 meses, mas esses 18 meses são o regime, o prazo para compensação. Esse regime só vai valer enquanto durar o estado de calamidade pública, que eu disse lá no início, foi reconhecido pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, que editou o Decreto Legislativo número 6, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil, vai também editar lá na frente um outro decreto reconhecendo que o estado de calamidade pública se encerrou. Entendeu? Então, nesse momento que o Congresso editar o decreto legislativo dizendo que não há mais estado de calamidade pública no Brasil, essa legislação, pelo menos na forma como foi escrita, porque a medida provisória ela se vincula ao decreto legislativo do Senado, ou desculpa, do Congresso, entendeu? Então, na hora que o Congresso revogar, digamos assim, o decreto legislativo número 6, em tese, essas medidas excepcionais da medida provisória 927, elas deixam de existir também. Os efeitos delas se perduram. Por exemplo, esse banco de horas vai ser possível compensar em 18 meses, a partir do término do estado de calamidade pública. É assim que está escrito na lei. Entendeu? Então, essas medidas, é bom que se diga, elas foram trazidas por essa lei editada pelo presidente, que é a medida provisória 927, e elas estão previstas para durar apenas enquanto houver esse estado de calamidade pública instalado. Okay? Depois que ele for revogado pelo Congresso, certamente essas medidas deixarão de existir e vai ser preciso regulamentações, enfim, um trato especial para regular todo todos os efeitos e as consequências que vierem daí.
Perfeito. Doutor Renato Melquides, advogado trabalhista, foi um prazer conversar com o senhor na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado. Com explicações objetivas, claras, podemos entender um pouco mais sobre essa medida provisória. Muito obrigado, doutor Renato. Um forte abraço. Bom dia.
Meu caro Anubis, muito obrigado a vocês. Um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Marconi. Estou à disposição. Bom dia e vamos ficar todos bem.